Boa noite.
Vamos a Atos capítulo 20. Continuando com a nossa viagem em Atos com Paulo, nossa terceira viagem missionária. Passamos uns dois meses, um pouco mais, fazendo uma pausa. E agora retornamos, pretendemos tocar até terminarmos o livro. Atos, capítulo 20, versículos de 1 a 12. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Beréia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães Asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra nos ensine, que estejamos com olhos, ouvidos e corações abertos para aprender dela as coisas que são evidentes, e as que podemos perceber cavando um pouquinho mais fundo e tirando lições preciosas que talvez nem notássemos que temos na história sagrada. Então nos edifica em Cristo, os que somos crentes, salva pessoas que precisam de Cristo, ou seja, todas as que não são crentes, porque nós que somos crentes também precisávamos dele como Salvador, hoje não precisamos mais no sentido de adquirir salvação, porque já adquirimos. Agora é uma questão de desenvolver esta salvação, ou seja, crescer nela. Mas já obtivemos, já nascemos de novo, esse assunto está resolvido. É uma tranquilidade para nós sabermos que a qualquer momento, nós crentes que saímos deste mundo, de repente que seja, mas vamos direto para o paraíso, para o céu, onde tu estás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos por isto. Amém. Então, aqui durante a terceira viagem missionária, Paulo passou 2 anos em Éfeso, só recordando. Então, ele partiu, após um incidente muito grave que envolveu a deusa Diana, como nós já comentamos, ele foi para Macedônia, e hoje envolve a região da Grécia, envolve a Grécia. As palavras resumidas da viagem até aqui, muitos detalhes de quem foi e quem não foi, quer dizer, quem foi e para onde, quanto tempo passou e tudo, aparentemente não tem muito aqui o que tirar para a nossa edificação e poderíamos até passar para frente para alguma passagem que a gente possa parar e tirar algo realmente de útil para a nossa vida. Mas eu gostaria, mesmo assim, de fazer 2 comentários que poderão ser úteis. Primeiro, o termo confortado, ele aparece no versículo 1 de Atos 20. Cessado o tumulto, ainda em Éfeso, né? Depois da confusão lá com o assunto da deusa Diana, deusa falsa, óbvio. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Ele estava lá há 2 anos morando, já devia ter relações fortes, bons amigos lá, irmãos queridos. Então, ele, na hora de ir embora, ele confortou os irmãos. Versículo 1. No versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Muito bem. Então, agora nós temos no versículo 2 o termo fortalecendo. Pois bem, o confortado do versículo 1 e o fortalecendo do versículo 2 são exatamente o mesmo verbo. Idêntico. Não teria nenhuma diferença se estivéssemos lendo no grego. É idêntico. No versículo 1 foi traduzido por confortado. E no versículo 2, por fortalecer. O verbo, eu já falei várias vezes dele aqui, várias vezes, e vou continuar falando porque é muito importante. Verbo paracaléu, que significa literalmente chamar para junto. São duas palavras juntas, que significam chamar para e junto. Chamar para estar perto, como se dissesse assim, vem cá, eu quero conversar com você. Vem cá, sente aqui. Eu tenho algo a falar com você, eu tenho um propósito aqui para com você. Muito bem, para fazer o quê? Você me chamou aqui. Não é que toda vez que usa esse verbo significa que está chamando literalmente alguém, mas literalmente significa isso, chamar para perto. Agora, para fazer o quê? Aí entra a curiosidade deste verbo. Ele é usado de várias formas: consolar, exortar, encorajar, fortalecer, porque é assim. Ele tomou esses sentidos todos, são vários sentidos aqui, porque exortar não é a mesma coisa de consolar, consolar não é a mesma coisa de fortificar, pode ter alguma coisa em comum, mas não é a mesma coisa, obviamente, não são sinônimos. Então, esse verbo é quase um coringa, ele é usado de várias formas, quando o texto quer dizer que alguém chegou para junto de outro e fez algo. Esse algo é falar, exortar, fortalecer. Mas como é que a gente sabe? Então, os tradutores, eles colocavam o que achavam melhor. Tanto que no versículo 1 colocaram confortar, depois colocaram fortalecer. É provável você pegar uma outra versão e já ter outro nome para ele. E qual o certo e qual o errado? Nenhum, está certo nem errado. Não é o caso, porque é uma situação curiosa. Então, quem vai definir isso, ou pelo menos dar uma forte indicação de qual o sentido utilizado, é o contexto. É o contexto que vai dizer. Então, e eu quero então notar isso. Lucas, o autor do livro, né, de Atos, ele registrou com o mesmo verbo atividades de Paulo para dois grupos completamente diferentes de irmãos, duas situações diferentes, em outro lugar, noutra cidade. Paulo saiu de uma cidade onde morou 2 anos, e paracaléu, usando o original. Aí ele chegou lá, na outra cidade, chegando, aí paracaléu. Mesma coisa. E não é a mesma coisa. É evidente que não é a mesma coisa. Aí os tradutores, acho que fizeram bem em entender que o primeiro grupo a quem Paulo se dirigiu e fez algo, antes de ir embora, depois de 2 anos de um intenso ministério lá, é óbvio que foi uma situação triste, saudosa, muitas lágrimas, saudade, é evidente. Então, não é difícil imaginar que era o coração mais triste de lá, mais saudoso, imagino que o próprio Paulo tenha que sair, não só por causa da confusão lá que aconteceu em Éfeso e que ficou inviável permanecer lá, pelo menos naquela ocasião, mas também o seu próprio ministério. Ele estava numa viagem missionária, ele tinha que voltar para Antioquia, que era a igreja que o tinha despedido para essa viagem, a terceira viagem Nas duas anteriores, ele foi, voltou e prestou relatório. Então, ele queria voltar, já estava na hora dele voltar para Antioquia. Antes, passou em Jerusalém, falou com a igreja de Jerusalém, foi para Antioquia, prestou conta. Então, estava na hora mesmo de ir embora. Não é só por causa do problema que houve lá. Mas, mesmo assim, ele consolava os irmãos, ou confortava aqueles irmãos. É fácil consolar quando está tudo bem com você, alegre. Geralmente, quando se fala assim, o fulano confortou o outro, ou consolou o outro, a gente imagina que o outro está triste, e o que consolou não estava. Não quer dizer que ele estivesse morrendo de alegre. Não, obrigatoriamente, mas a imagem que se faz é que ele estava, vamos dizer, num estado normal, e o outro triste, por algum motivo específico. Aí um veio e consolou. A ideia de consolar dá a ideia de um estar bem e o outro não está. Aqui, até onde podemos ver, os dois estavam sofrendo. Onde tem uma lição aqui para nós aprendermos de consolar os outros quando nós mesmos estivermos sendo, precisando de consolo. O fato de você estar precisando de consolo ou de estar triste, não quer dizer que você não possa confortar outros. Não, eu só posso confortar a meu irmão ou alguém que está sofrendo se eu estiver muito bem. Se eu não estiver muito bem, eu que vou chamar alguém para me consolar. Tudo bem que você precisa de consolo, precisa também. Mas não impede de você dar consolo aos outros. Independentemente de como você está. Isso é uma coisa que parece assim muito natural falar, meio óbvio talvez, mas pense no dia a dia, você triste, você sofrendo por alguma coisa, é muito provável que você esteja querendo um consolo, talvez até pensando, não sei, estou aqui, os irmãos lá sabem que eu estou assim, mas... ninguém me manda uma mensagem, ninguém me liga, é precisando e tal. Mesmo que não fique assim, você se sente numa situação precária, ali necessitada de ajuda, fragilizada. E não pensaria talvez em dizer, peraí, independente de mim, eu soube que o fulano lá ontem na igreja, no culto de oração, ou em algum lugar, ou eu soube no grupo, que o irmão fulano está passando por uma dificuldade muito grande. Eu vou ligar para ele, eu vou marcar uma conversa com ele, eu vou orar por ele, eu vou consolar esse irmão. Não vou não, porque eu estou precisando de consolo antes. Não pode. E eu acho que a gente não faz isso de uma maneira tão clara, assim, tão racionalizada, não. Mas talvez de uma maneira natural, você não se entrega a uma atividade de consolo se você próprio está precisando ser consolado e deveria aprender a separar uma coisa da outra. É muito bonito você imaginar um irmão carente, precisando, e quase como se não estivesse assim, ajudando o outro. Fica aqui esta sugestão. O segundo grupo a quem Paulo... paracaléu, usando o mesmo termo, é que ele passou pela Macedônia, ele fortaleceu os irmãos da igreja daquela região. Então, literalmente, mesma palavra, mas os nossos tradutores colocaram que ele fortaleceu com muitas exortações. Totalmente diferente a atividade de Paulo, o que ele fez com esse grupo com relação ao primeiro. Primeiro é uma questão de consolo, até logo, e Deus abençoe vocês e tal e tal. Aqui era exortação. Ele estava chegando, não era questão de saudade nenhuma, não era o assunto, mas ele fortaleceu, ensinou, deve ter tirado muitas dúvidas, falou, pregou. Era uma atividade diferente. Num aspecto era diferente, porque o consolo é uma coisa e fortalecer é outra. Mas tem algo em comum. Bom, Claro que tem essa mesma, é a mesma palavra, né? O que é? É um transmitindo algo benéfico ao outro, sendo benigno para com outro grupo, ajudando outro grupo. E aí é o que vemos Paulo aqui nas duas atividades, com grupos diferentes, ajudando, consolando aqui, confortando e exortando ali, mas tirando de si e ajudando de alguma forma, tentando ser útil. Era uma característica dele, independentemente de como ele estava se sentindo. A pergunta é óbvia. Como essa característica em você? É claro que não precisa ser um apóstolo ou um missionário viajar pelo mundo inteiro pregando o evangelho para ter na língua, na ponta da língua, como se diz, uma palavra de consolo para o que precisa. Palavra de fortalecimento para o que precisa. Uma palavra de exortação. Três termos diferentes, ainda usando o mesmo conceito, que é chegar junto ao outro, ou chamar outro para ficar junto de outro, para passar alguma coisa boa, alguma coisa positiva para o outro. Uma excelente pergunta que você pode fazer todo dia antes de fechar os olhos para dormir, ou até depois de fechar os olhos, antes de ligar a mente para dormir. A quem eu fiz o bem hoje? Usando de outra forma, tudo que eu fiz hoje, eu posso dizer que foi benigno para as pessoas com as quais eu me relacionei, ocasionalmente, com o motorista lá do carro que me levou, ou um caixa do banco, um colega de trabalho, da faculdade, um professor, um aluno, seja o que for, um filho seu, um marido, uma esposa, seja o que for. Nós lidamos com várias pessoas ao longo do dia, desde o momento que a gente sai de casa. Nem sai, né? Desde casa já estamos nos relacionamentos com os que moram com a gente. Aí vamos para o trabalho, vamos cair nas responsabilidades do dia a dia da nossa vida. Já lidamos com muita gente, com fiscal da Receita, todo tipo de pessoa, médicos, tudo. Batemos o carro, aí lidamos com um camarada que bateu no nosso carro, ou nós batemos no carro dele, eu não sei. Vai ser um grosseirão, vai ser um mentiroso que vai dizer que você que bateu nele, foi ele que bateu em você, ou vai ser uma pessoa decente, que vai pedir desculpa. Todo tipo de relacionamento você vai ter ao longo de um dia. Um dia, depois tudo de novo, depois tudo de outro. Obviamente haverá dias com mais relacionamentos, mais interações, e outros menos, com menos ocorrências, mas sempre vai haver. Nas minhas interações de hoje, eu fui benigno a todos eles, todos, até aquele grosseirão comigo. É uma pergunta excelente. Se eu fui benigno, não é se você teve pena dele ou se você deixou que ele explorasse o que ele quisesse, não é isso que eu estou colocando aqui, porque às vezes a benignidade assume uma posição forte. Jesus foi benigno para todo mundo. Alguém duvida disto? Creio que não. Mas ele dava respostas duras para muitas pessoas, principalmente aqueles mal intencionados que perguntavam coisas a ele. Ele denunciava pecado, chamava homens de hipócritas, autoridades religiosas de hipócritas, era duro. E com certeza, se ele pensava na hora de dormir, eu fui benigno com todas as pessoas hoje, a resposta nós sabemos, é sim. Não vi. Eu briguei com aquele fariseu, acabei com ele. Eu o chamei de serpente. Então, não fui benigno para com ele. Ué, Jesus chegaria a essa conclusão? Claro que não. E ele diria, claro que eu fui benigno com ele. Devia ter chamado era mais para mexer com ele. Porque eu não fiz isso para destruí-lo, para prejudicá-lo, eu fiz isso para balançá-lo, sacudi-lo e dizer, acorde, você está sendo hipócrita, você está sendo um sepulcro caiado, todo bonitinho por fora, por dentro podre de ossos. Eu fiz isso para o bem dele, fui duro, sim, claro que eu fui, para evitar que ele vá para o inferno. Então ele não teria a menor dificuldade, Jesus, em argumentar que ele foi benigno até para os que ele puxou o chicote e surrou lá no templo, mandando e derrubando as mesas, lembram? Benigno. Então, às vezes, essa mera pergunta, que parece ser muito fácil responder, pode não ser tanto. Não, acho que eu não fui benigno porque eu briguei com fulano. Eu não fui benigno porque eu dei uma pisa no meu filho. Não, não, não. Por favor, não pense assim, não. Talvez assim, eu não fui benigno porque eu não dei uma pisa no meu filho, né? Como a Bíblia manda dar, estou puxando um exemplo. Mas essa questão de chegar junto a outro, ou chamar outro para junto de você, para fazer o bem, isso é um segredo da vida cristã que vocês não podem imaginar o tamanho disto, de ser benigno. Tem uma frase que diz que Jesus saiu por aí curando e fazendo, acho uma das frases mais lindas sobre Jesus, essa que diz, e curando e fazendo o bem. Não sei de qual, devia saber, mas é belíssima, aquilo é um resumo da vida dele, e deveria ser um resumo da nossa vida, da sua vida no dia a dia mesmo. Agora a gente romantiza muito, ah, mas eu não sou Jesus, ah, eu não sou apóstolo Paulo, ah, mas o dia de hoje é muito complicado, o mundo hoje está muito revirado. Ah, não adianta, isso é desculpa, sem menor sentido, diante de Deus não vai valer. Eu não fui benigno por isso, por aquilo, porque não tive oportunidade, ou porque a pessoa me tirou do sério. Todos nós saímos do sério, todos nós temos nossos limites, eu sei. Mas, gente, é um alvo, né? Ser benigno. Então, fica o toque. Era característica de Paulo agir com relação a pessoas que estavam perto dele para ser benigno. Se você sair dessa pregação com a palavra na sua mente, benigno, estou muito satisfeito. A segunda observação que eu queria fazer, eu disse que queria fazer duas, é que Paulo saiu às pressas de Éfeso por causa de grande tumulto, como já vimos. Passou 3 meses na Grécia, provavelmente em Atenas e em Corinto, não preciso entrar em detalhes, e estava já pensando em dali embarcar para casa, já ir para Antioquia, através de Jerusalém, mas já voltar para o lugar de onde ele havia partido. Encerrar a terceira viagem missionária. Deu, eu não vou dizer zebra, nos planos de Deus não tem zebra, mas mudou. É porque surgiu uma conspiração por parte dos judeus contra ele, no versículo 3. Eu já li, né? Onde ele se demorou 3 meses, lá na Macedônia. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, aqui ele estava voltando para casa. Ok? O plano dele era encerrar aqui a viagem. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ele tinha chegado, ele tinha vindo de Éfeso, via Macedônia, e ia emendar para casa. Por causa dessa conspiração contra ele, ele mudou os planos, resolveu voltar para Macedônia de novo. Ora, por que ele fez isso? Não vamos aprofundar, porque não é o caso. Eu quero chamar a atenção só para o aspecto de que ele teve que mudar os planos dele de viagem e voltar tudo de novo pela Macedônia. Então, ele tinha saído de Éfeso com problemas, como já vimos, e de muitas, não todas, mas quase todas as cidades onde ele andou, como já vimos ao longo do livro de Atos, nós estamos chegando mais para o fim, mas o que havia, parece que o dia a dia dele, a rotina dele, não parece, mas era tumultos, conspirações, denúncias, agressões, perseguições, rotina de Paulo. Mas nós estamos falando, acabamos de falar aqui, falamos um bocado de tempo sobre a disposição dele, não só a disposição, mas o fato de ele ser benigno às pessoas. Indo embora por causa de um grande problema lá em Éfeso, mas consolando os irmãos, embora ele mesmo triste. Chegando para os irmãos da Macedônia, fortalecendo com exortações. Benigno, como já comentei. E ao mesmo tempo, muito sofrido. Ao mesmo tempo. O fato de ser trabalhador para Cristo e consagrado a Cristo não o livrava de grandes provações. Olha, se fidelidade fosse garantia de que não haveria contratempos, ninguém do mundo teria vivido de uma maneira mais tranquila do que Paulo. Tranquilo, tranquilo. Se fidelidade fosse garantia de tranquilidade. Não estou falando de interior, não. Tranquilidade interior, que nem isso ele tinha, coitado, o tempo todo. Às vezes era um vulcão dentro dele, como ele mesmo disse. Mas o aspecto aqui é, estou falando de contratempos externos. Um homem fiel, um homem zeloso pelo que era de Deus, então não ia ter ninguém no mundo mais tranquilo, sem problemas do que Paulo, mas era o contrário. Então, por mais fiel que um crente seja, por mais fiel que você seja, você não estará livre de dificuldades. E eu insisto em dizer que pode ser exatamente o contrário. Os que quiserem ser fiéis serão condecorados pelo governador, pelo presidente, ou por quem quer que seja isso aí. Os que quiserem ser fiéis serão perseguidos. Está lá, está prometido. Eu ouvi muitas vezes, quando eu era recém-convertido, uma frase que eu guardei, muito simples, mas eu guardei, eu gostei. Grandes servos são feitos de grandes problemas. Servos de Deus, claro. Então, do jeito que me foi útil ouvir isso, novinho na fé, eu ouvi várias vezes, guarde isso para você também. Grandes servos de Cristo são feitos de grandes problemas. Há até quem diga que não existe crescimento cristão sem sofrimento. Eu acho um pouco forte essa colocação. Até hoje eu tenho as minhas dúvidas, mas tem quem pense assim, insiste e defende a tese mesmo de que para haver crescimento em Cristo, tem que haver sofrimento. Para poder não sentir fome, se sentir saciado, fisicamente saciado, tem que comer. Não tem jeito. Para não ficar sem ar, tem que respirar. Então, para o crente crescer espiritualmente, tem que sofrer. Tem que pensar assim. Claro que eu concordo que isso é válido. Em grande parte, e que é um princípio correto, talvez não tão assim sem admitir uma exceção, né? Mas seria interessante até aprofundar um dia nisso, porque, seja como for, ninguém contando com exceção, vai haver, sim, sofrimento para você crescer. E é estranho, porque nós não gostamos de sofrimento. Sofrimento faz mal a gente no sentido mental, falando só no aspecto mental, físico, dá um desassossego. Quantas vezes a gente pensa, eu já pensei, né? Ah, se ficar doente, nas minhas crises aí que eu passo dias doente, né? Vou ler muito e tal. Na hora da dor mesmo, não lê coisa nenhuma, não tem cabeça para ler nada. Depois que passa, melhora e tudo, e vai entrar numa fase de recuperação, até que ainda vai. Mas no sofrimento mesmo, não tem cabeça que raciocine bem. Pode orar a Deus, clamar e tal, mas não vai fazer também uma oração bem bonitinha, bem arrumadinha, não vai. É humano. Então, Senhor, como é que nós vamos crescer espiritualmente, ganhar conhecimento da Tua palavra e tudo, sofrendo? Não é o contrário, não? Não. É não. É, o sofrimento vai trazer crescimento. Agora, tem que saber disso, tomar consciência disso e trabalhar com isto. De alguma forma, tentar, de fato, compreender isto e não ficar esperando um tempo tranquilo para poder ser benigno, para poder ajudar alguém, para poder consolar alguém, para poder pregar o evangelho com gosto, para poder trabalhar com alegria e com prazer. Estou esperando. Não espere, não. Entre de cabeça no trabalho que você pode fazer para Cristo, seja qual for ele, ministerial, de uma maneira total ou não, com cada um com suas profissões, seus afazeres, ok. Mas veja o que você pode fazer. E isso está tudo incluído em pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do alto não é só ficar pensando como é o céu, ler livro sobre o céu, o paraíso é isso, paraíso é aquilo, novo céu, nova terra, a terra vai ser nova ou vai ser reformada, aí briga. Tudo bem, podem discutir, não faz mal nenhum, não. Mas é muito mais do que só pensar no céu que vem. A ideia de pensar nas coisas que são do alto, porque se pensar, não é só pensar no sentido de dizer assim, pensei em você, me lembrei de você, estava tomando sorvete ontem, morango, eu sei que você é doido por morango, me lembrei de você, me lembrei das coisas do alto, por acaso, ontem. Então, é bom que lembre mesmo, mas é muito maior do que isto, é considerar, é meditar, refletir, estar ligado nas coisas que são do alto, e as coisas que são do alto incluem isso o quê? Ser benigno, prestar atenção e de propósito assumir uma decisão, uma posição de vida de eu vou ser útil às pessoas, eu não vou deixar de querer crescer espiritualmente porque estou sofrendo, eu não vou esperar que o sofrimento passe para eu poder, então, aceitar aquele trabalho na igreja que o pastor há 3 anos insiste que eu ajude na área tal, porque eu sou inclinado para isso, tenho jeito para isso, mas eu não tenho tempo, isso, aquilo. Para! Não, mas a vida é complicada, tenho tido uns problemas grandes, é quando isso passar e tal. Não faça assim. Esse é o ponto que eu quero, até aqui, eu quero deixar com vocês, que Paulo misturava perseguição, problemas, ser expulso de cidade, tudo, surras, espancamentos. Ele não esperava para deixar a coisa serenar, para poder continuar o ministério, não. Ele ia por cima de tudo. Agora adivinha, se ele estava sendo aprovado por Deus, se ele estava agradando a Deus com essa atitude. Então, isso é pensar nas coisas do alto, é você fazer algo, viver de uma maneira consciente a vida cristã, não é ir tocando a vida aqui embaixo do céu. E domingo eu penso nos cultos, quarta-feira eu não vou mesmo, mas domingo eu estou lá, se não chover, se não chegar alguém para dar atenção, eu vou para o culto. Então, pronto, então é isso aí, vida cristã é isso aí. Sim, eu dou o dízimo, né? É bom ficar bem claro que eu dou o dízimo, e eu não roubo, e tudo, não adultero, não, eu minha vidinha mesmo. Agora, tome trabalho aqui embaixo, não tenho tempo para nada. E é problema, é dificuldade, é sofrimento, quando não sou eu, é a mulher, ou é o marido, ou é o filho, é um, é outro. Mas um dia eu vou crescer. Um dia eu vou crescer, um dia eu vou servir a Cristo para valer. Está perdendo tempo, meu irmãozinho. Ou minha irmãzinha. Versículo 7. Continuando em Atos 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Está agora na cidade de Troade. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o nascer da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Na cidade portuária, então, de Troade, essa é uma passagem importante para mostrar logo no início do cristianismo o costume das igrejas se reunirem no primeiro dia da semana, inclusive para tomar ceia. Olha aí dois detalhes importantíssimos. Isso era o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, e foi Paulo deu pão, houve ceia aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, eu posso chegar lá só, isso aqui já é uma observação paralela, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós, Paulo falando para os coríntios, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando e tal. É a coleta que está fazendo para os santos, povos lá de Jerusalém. Mas aqui, não há prova de que eles se reuniam, mas há sugestão, porque ele disse: no primeiro dia da semana, cada um põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando e tal. Parece que há sugestão aqui de cultos também, em que, de alguma maneira, eles juntavam, se reuniam, como fosse uma atividade especial, forte, no primeiro dia da semana. Isso não prova, mas é uma indicação. Por que escolheram o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é uma palavra latina. Dominus die. Que se Dominus é Senhor. E dia é dia. É dia do Senhor. Literalmente, domingo em latim é dia do Senhor. Na nossa não tem essa ideia, né? Porque é quase uma transliteração do latim. Mas é bom lembrar disso, dia do Senhor. Por que dia do Senhor? Lucas 24:1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando as aromas que eu havia comprado e encontraram a pedra removida e tal. Ou seja, Jesus ressuscitou num dia desse. Ou seja, no primeiro dia da semana. Ele foi morto numa sexta-feira, na véspera do sábado. Aí passou uma parte da sexta-feira morto, sábado inteiro e uma parte de domingo. Então, quando dizemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, significa não três dias completos, mas a maneira deles contarem pode ser incompleto um, incompleto o outro, mas ele considera, eles consideram para a contagem uma unidade. Então, um pedaço da sexta, o total de sábado e um pedaço de domingo, chamavam de três. Né? Mas saibam que os 3 dias que Jesus ficou morto não foram 3 dias completos, foram dias incompletos, da maneira como nós chamamos. Então, após a ressurreição de Jesus, parece que os próprios apóstolos se acostumaram a se reunir no primeiro dia da semana. 2 exemplos curiosos. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, olha aí a ênfase, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Isso foi no dia da ressurreição, eles estavam reunidos. Aí uma semana depois, que a Bíblia diz que é no 8º dia, contando um e outro, dá 8 no jeito deles contarem, no nosso é 7. Uma semana após, versículo 26, do mesmo capítulo, passados 8 dias, ou seja, domingo de novo, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, então as portas trancadas e tal, paz seja convosco, ele apareceu e disse. Então nós vemos os discípulos reunidos 2 vezes, no dia do Senhor, domingo, no próprio dia da ressurreição, e uma semana depois. Então, parece que logo foi adquirida, então, adquirido esse costume de se reunirem no domingo. Muito bem. Aí Paulo começou a falar lá em Troade, no domingo, num culto, e prolongou o discurso até meia-noite. Essa passagem aqui é boa para pastor que gosta de distorcer as escrituras, né? E que tem base bíblica para pregar horas e horas e horas. Por quê? Porque Paulo pregava. E eu já vi pastor que gosta de pregar muito, e a própria igreja dele às vezes reclamava e tal. Disse, conversa. Ora, Paulo pregava horas e horas e horas, eu não posso pregar também. E os puritanos pregavam 2 horas, 3 horas e tal. Bom, e que ninguém reclame. A duração das pregações varia conforme épocas e culturas. De fato, os puritanos, em 1600 e tanto, pregavam até 3 horas, 2, 3 horas. É verdade. Eram muito mais longas as pregações. Hoje, eu acho que deve durar 12 minutos, em média, né? A pregação de um pastor típico. Eu estou exagerando, brincando e quase que ironizando, porque a tendência é diminuir. Já ouvi muito isso, muito mesmo. Não, chega numa igreja grande, hoje 10 mil membros, e a moda hoje é a igreja preta, né? Tudo preto, escuro, com as luzes, neon, tudo belíssimo, LED e tudo mais, e música linda, um coral de 1000, e tudo muito belo e tal. E a pregação? Não, a pregação é leve. Ah, é leve. Uns 20, 25, 20. Uma pregação de domingo. 5 mil pessoas ali ou mais. Ah, porque se não for, a turma não aguenta. Não aguenta, então tem que ser leve mesmo. E muita música, muita apresentação, muita coisa para poder o pessoal aguentar. A pregação em si é leve. Isso aí há décadas, claro, eu venho acompanhando esse tipo de conversa, me dou muito com muitos americanos e tudo. Lá, a gente vê começando lá e refletindo aqui esta ideia. Pastor, qual é o ideal? É que eu estou me complicando, né? Diante de vocês. Mas eu acho o ideal. Tem um amigo que diz assim: Mauro, não pregue mais do que 30 minutos. 30? Eu não consigo. desenvolver a profundidade que eu gostaria de levar coisas não óbvias para os irmãos, não obviedades, não que já é óbvio do texto e fica quase repetindo, e não aprofunda, é profundo como um pires. Não dá, tem que ir mais fundo. Em 30 minutos, não consigo. De manhã eu consigo, mas à noite não consigo e nem quero conseguir. Não consigo, uma maneira de dizer, porque eu já preguei em rádio. Sabe quanto tempo me deram para pregar a mensagem inteira? Não ria. Um minuto. Rádio Verdes Mares, AM, meio-dia, uma audiência grande, não para ser eu, mas às Verdes Mares, potência, na época, faz 30 anos ou mais, hoje rádio já é mais diferente, a parte de audição e tudo. Eu fazia toda semana o artigo no jornal, falando ao coração, no jornal deles. E quer pregar? Quero. Eu me animei todos. Um minuto. Aí eu vou pensar. Eu orei, pensei, digo, isso não é ridículo, não. Não, a palavra de Deus não é ridícula, nem 10 segundos, ainda mais um minuto. Aí eu orei a Deus para que me desse pregações completas em um minuto. Esse completa significa o quê? Começo, meio e fim. Porque eu tinha um amigo que ele chegava lá nos Estados Unidos, missionário, aí o pastor dizia assim, você tem 12 minutos para dar o seu relatório de 4 anos de ministério no Brasil. Ele ficava aqui, o missionário. Eu passo 4 anos lá, dou um duro danado, cheguei na minha igreja que me sustenta para eu dar o meu relatório e o pastor aqui me dá 12 minutos. Aí ele preparava uma boa com o pastor, que eu não teria coragem de fazer isso, mas ele fazia. Aí ele começava a contar uma história interessante, ele conta bem, né? E tal, aí eu estava lá no Brasil, e aí o padre veio com pedra na mão e tal, e o culto foi ficando perigoso, e o prefeito aí... Oh, meus irmãos, ó, 12 minutos é o tempo que o pastor me deu para pregar, para dar meu relatório. Eu lamento muito. O pessoal fica assim com os olhos assim, e ele malvadamente, né? Ou não, né? Estava obedecendo ordem, mas ele, obrigado pelas ofertas e tal. Até daqui a 4 anos de novo, depois eu continuo. E parava. Mas claro que eu não podia fazer isso na rádio. Então eu preparei mensagenzinhas de um minuto, com começo, meio e fim. Gente, é ligeiro. Pode acreditar em mim. E na frente o cronômetro, né? Obviamente, ali rodando. Mas, então eu digo que eu não consigo pregar em 30 minutos? Consigo. Com a ajuda de Deus, claro. Mas eu não quero. Não me satisfaz. Como pastor, não me satisfaz. Pregar domingo à noite, 30 minutos. E não é possível que os crentes não aguentem ouvir um pouco mais. Então, o ideal é em torno de 45 minutos. Eu não disse para vocês, mas há um ou dois anos, eu estava em torno de 60 e às vezes passava 65 e tal, e eu digo, não, tá, assim não, está meio muito. Aí resolvi ir para 50. Aí botei como alvo 50. Hoje eu estou como alvo 50. E toda vez eu passo um pouco, mas é pouco. Realmente, ali já vou terminando. Então, é meu objetivo hoje. Mas é difícil você estar com argumento e no meio de explicações e tudo. E muita coisa vem na mente na hora. O Espírito Santo, creio que é ele que transmite. A gente entra e faz raciocínios, exortações, conselhos e tudo, que Deus dá na hora. Então, é muito complicado. Aí eu digo... será que as pessoas tratam o tempo de uma pregação conforme tratam o tempo que passam na frente da televisão? Que passam malhando, né? Malhando. Ouros e ouros e ouros e ouros. Só para chegar lá na academia, 40 minutos, ou 30, ou 20, tanto faz, não interessa, 20 ou 30, o que chega lá, chegou. Mas na hora de uma pregação é mais 15, é mais 10, tem que dar uma satisfaçãozinha. Faz parte, não estou me queixando, faz parte da vida, mas para mim hoje eu estou em torno de 50. Tem pastor que se gaba pregar uma hora e meia. Agora, gente, pregar muito tempo é fácil. Agora, segurar a atenção do povo, aí é difícil. E dizer coisas não óbvias. Essa é dificílima. Só repetir o que acabou de ler. Porque muitos ficam desatentos, outros dormem. Como é a história do pastor que chamou o diácono e disse, rapaz, irmãozinho ali está dormindo. Eu podia ir lá e acordar ele. Pastor, acho que eu não vou não. Devia ser o senhor que botou ele para dormir, foi o senhor. Eu não vou descer para acordar ninguém aqui. Então, a história traz de cômica. O pobre do rapaz aqui caiu. Paulo pregou muito, deu sono nele, ele caiu e morreu. Alguns procuram dizer que não é morreu, é que isso aqui é figurativo, ele ficou, ele desmaiou, perdeu o sentido e tal. Mas o texto não indica isto. Não indica. É que ele morreu mesmo. E alguém poderia também aplicar e dizer, está vendo? Biblicamente é perigosíssimo dormir durante uma pregação. Corre perigo de vida quem dorme durante a pregação. Tem uma base bíblica para dizer isso. Demitam o pastor logo depois da pregação dele, porque não é assim. Claro, que ouvir pregação sem estar prestando atenção, ou dormindo, ou pensando no dia seguinte e tudo, é um prejuízo grande para o próprio ouvinte. Então, é meio quase infantil. E óbvio eu dizer, venham para os cultos preparados, venham dispostos. Pode dormir antes, venha, durma e venha aceso, para você entender e aproveitar bem esses momentos. Tem gente que passeia, vai para algum lugar de praia, coisa assim, aí volta de tarde, toma um banho, vem para cá, na segunda música, já está dormindo, porque está morto de cansado, entende-se também. Né? Agora, isso aí, cada um vai cuidar de si mesmo, cada um sabe, isso é uma questão muito pessoal, que o prejuízo é seu, não é meu. Então, eu quero, já encerrando, no versículo 12, com o rapaz vivo, então Paulo ressuscitou esse irmão. Deus deu poder a ele aqui de ressurreição. Pesadíssimo. E a Bíblia fala com naturalidade, né? Paulo abraçou e disse: ele está vivo. Ah, simples, né? Mas ele só fez mesmo da vida uma pessoa, o Deus deu através dele. Aí no versículo 12, aí diz que eles foram. É interessante que é a terceira vez o Paraqueléu se despede aqui no capítulo 20, no 12, né? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paraqueléu, de novo, terceira vez no mesmo texto, num outro grupo, numa outra situação, os irmãos ficaram apavorados com o irmãozinho lá morto. Algo absolutamente trágico, mas logo reviveu, e então eles se sentiram confortados, e Paulo no meio deles de novo. Paulo dá a ceia, come, talvez o jantar, e continuou a pregar até o dia raiar. Notaram aqui? Até o alvorecer. Ele vivia o evangelho, ele respirava Cristo, Paulo, e entendo que os irmãos também com sede enorme ficar lá ouvindo Paulo até de manhã, que nós continuemos ou fiquemos cada vez mais animados com a palavra de Deus, ou pregando, se você vai pregar um dia ou já fala de alguma forma em algum lugar, ou a maioria de vocês ouvindo o evangelho, mas que haja entusiasmo de ouvir, gosto em ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e crescer com essas coisas, sermos cada vez mais benignos para com os outros e dispostos a sofrer, mesmo durante o serviço cristão, não esperando que acabe o sofrimento para podermos servir. Vamos esperar muito, talvez a vida inteira. Dá-nos o privilégio de Te servirmos com ou sem provações, com ou sem dificuldades, e o privilégio de ajudar as pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.